Dois dedos de conversa.
Hoje à tarde da RDP Internacional vamos entrar no universo do vinho. Vamos conhecer a Quinta do Crato e os seus vinhos. Para apresentar este projeto temos o Tomás Roqueto, que se junta à nossa emissão via WhatsApp. É uma pena não podermos estar os dois de olhos nos olhos e sobretudo para experimentarmos aquilo que anda a produzir. Bem-vindo à tarde da RDP Internacional. A primeira pergunta que lhe faço, para que muita gente que já consumiu o seu vinho não faça a mínima ideia onde é que fica a Quinta do Crato, não é?
Muito bem, boa tarde a todos. Antes de mais, um abraço especial aqui do Porto, enfim, para o mundo que nos ouve. Fico muito feliz com esta oportunidade, porque o Crato exporta para 54 países hoje e, portanto, de certeza que muitos dos nossos consumidores espalhados pelo mundo nos estão a ouvir, assim espero. Assim, muita gente não sabe onde o Crato fica. Eu acho que algumas pessoas hoje já sabem. Sim. Ficamos na região do Douro, a região demarcada e controlada mais antiga do mundo. E nós temos uma localização muito privilegiada entre a Régua e o Pinhão, num local muito especial, mesmo em cima do Rio Douro. E a Quinta é uma propriedade que está na minha família há mais de 100 anos. Portanto, foi comprada pelo meu bisavô Constantino de Almeida em 1918. E, enfim, passaram-se estes anos todos, mas felizmente a Quinta continua na família e, enfim, e o projeto continua-se a desenvolver a um bom ritmo.
Uhum. Bom, disse-me que falou de uma data, eu não quero... 1800 e quê?
1918, foi 1918, a data da aquisição, sim, da Quinta.
E diga uma coisa, desde essa altura que de uma forma contínua produzem vinho?
Exatamente, o meu bisavô já tinha a Casa Constantino, fundada a Casa Constantino, era um grande produtor e comerciante de vinho do Porto, da marca, sim, Constantino, foi uma marca muito forte em Portugal.
Disse
e quando
foi,
comprou...
Disse foi porque já não existe?
Não existe, existe, porque entretanto a Casa Constantino foi vendida à Casa Ferreira, mas felizmente a Quinta do Crato permaneceu na família até aos dias de hoje. E desde essa data, claro que primeiro sempre... Tudo se inicia com o vinho do Porto e é um produto que nós ainda hoje produzimos, enfim, com muita atenção e com muita exigência na qualidade, mas é em 1994 que eu diria que se dá uma viragem importante no projeto da Quinta, que é quando nós começamos a fazer com as mesmas uvas que fazemos o vinho do Porto, é uma pergunta muito comum, começamos a fazer vinhos de Ordoc, primeiro tintos, hoje também já fazemos alguns brancos e um rosé. E em termos de volume, hoje os vinhos tintos e brancos e rosé têm uma dimensão maior em termos de volume, mas eu diria que em termos de importância, o vinho do Porto tem tanta importância como os vinhos DOC que nós produzimos. E também recentemente, já não é assim tão recente, há alguns anos, iniciamos também a produção de azeite próprio com as nossas azeitonas das nossas oliveiras e, portanto, já exportamos cerca de 50 mil garrafas de azeite também.
Bom, começámos por falar no seu avô. O seu avô, quando adquiriu a Quinta...
Bisavô.
Quando no seu bisavô, pensava logo que vamos produzir vinho? Isto ia tornar-se uma das marcas de Portugal?
Não, ele pensava, aliás, a compra da Quinta do Crato era claramente uma extensão no Douro do projeto que ele já tinha da Casa Constantino. Isso não temos dúvidas. O que ele se calhar não imaginava é que as gerações futuras iriam dar um seguimento com muita atenção, com muito carinho, mas acima de tudo com muita paixão por trás do negócio do vinho e continuar a desenvolver o projeto como ele é conhecido hoje. E isso deve-se muito também ao meu avô Fernando de Almeida, portanto filho do Constantino, e depois um pouco mais tarde aos meus pais, Jorge Roqueto e Leonor Roqueto, que... Enfim, puseram todas as suas energias e as suas economias também na data para desenvolver este projeto da Quinta do Crato, que eu acho que hoje não deixa de ser uma referência no mundo dos vinhos a nível nacional e também internacional.
De onde é que vem o nome Quinta do Crato?
O Quinta do Crato, aliás, a primeira referência escrita à Quinta do Crato data de 1615. E nós, na comemoração do centenário da empresa na nossa família, editamos um livro muito completo com toda a história e também, com a ajuda de um arqueólogo, encontramos vestígios romanos. Portanto, já desde o tempo dos romanos que se fazia ali vinho. Mas Crato vem do latim castrum, que significa um forte romano. E quando olhamos para a Quinta do Crato e vemos a morfologia do terreno... remete-nos claramente para um um castrum romano, portanto que era uma fortaleza natural onde estiveram lá os romanos e imagino que outras civilizações depois.
Bom, já deu uma pequena pincelada, mas eu gostava agora de aprofundar. Vamos tentar entrar no portfólio da Quinta do Crasto. O que é que vocês produzem?
Bom, então, com o amadurecimento do projeto nestes últimos anos, eu diria que neste momento nós estamos com um portfólio relativamente estável, ou seja, nós não temos uma estratégia de todos os anos lançarmos vinhos novos. O que nós procuramos fazer é todos os anos lançar novas colheitas dos vinhos que já existem e se elas puderem ser cada vez melhor, bom, isso seria o ideal. Mas nós temos cerca de, hoje, incluindo os dois azeites, cerca de 20 produtos diferentes no nosso portfólio, que tem sido reconhecido por muitos críticos que é um portfólio muito equilibrado. Isto é, nós temos um vinho, que é o Flor de Crasto, que só fazemos para exportação e que é o nosso entrada de gama, pelo menos é o vinho mais acessível em termos de preço, e depois, que só para ter uma ideia, custará num supermercado à volta de 5 euros, 5, 6 euros uma garrafa.
Que não é em Portugal.
E terminamos... Em Portugal não, porque nós não vendemos esse vinho em Portugal.
Porquê? Porque esta...
Não é nenhuma discriminação.
A Tomás diz-me assim, é entrada de gama, em princípio é o vinho, enfim, tem qualidade, mas é o vinho que considera ser o mais fraco da sua coleção. Está no fundo a mostrar ao mercado internacional, se calhar, coisas que podiam ser muito melhor para a sua marca, digo eu.
Não, eu não gosto de lhe chamar mais fraco, eu gosto de lhe chamar o vinho mais acessível.
Pronto, mais acessível.
Ele é um excelente vinho na sua relação preço-qualidade. Mas eu explico. O projeto Flor de Crasto nasceu, sobretudo, para, em alguns mercados, por um lado, mercados emergentes, onde a nossa marca ainda não é conhecida. Eu vou dar um exemplo. A Colômbia, que é um mercado que nós já estamos a tentar desenvolver há alguns anos. E quando o consumidor não faz ideia o que é um vinho da Quinta do Crasto, não faz ideia onde é que fica o Douro e mal conhece Portugal, para se aventurar num vinho destes vai começar claramente por um vinho mais acessível. Ou então também outros mercados onde as taxas alfandegárias e muitas vezes a parte cambial que também não ajuda e que torna os vinhos muito mais caros ao consumidor, e portanto nós nesses mercados precisamos de ter um vinho que seja mais acessível a um consumidor de classe média que gosta de beber vinho, mas que se calhar não tem tantas possibilidades. E a decisão foi não fazer em Portugal, porque nós em Portugal estamos muito bem estruturados, é uma marca muito sólida, e se calhar achávamos que se introduzíssemos um vinho abaixo do Crasto DOC, que é o vinho que nós começamos a vender em Portugal num preço mais acessível, isso talvez fizesse alguma canibalização destes vinhos. E portanto a estratégia foi em Portugal não vender este vinho e só criar este vinho mais acessível para esses mercados onde as taxas alfandegárias, por um lado, ou pela falta de conhecimento da nossa marca, acho que faria mais sentido.
Muito bem. Então temos a entrada.
Mas só para terminar, depois a gama vai desde esse vinho até que termina num outro extremo, onde nós temos, por exemplo, o nosso vinho Quinta do Crasto, Vinha Maria Teresa, que é um vinho que já vai custar cerca de 240 euros. Portanto, como vê, há aqui uma abrangência, mas que é positivo porque o consumidor tem oportunidade de. Ou é para o dia-a-dia, ou se quiser beber um vinho mais especial já pode comprar um vinho um bocadinho mais elaborado, um bocadinho mais caro da Quinta do Crasto, mas tem várias opções. Só não queria esquecer também o vinho também Rucchetti Cases, que é um projeto que a Quinta do Crasto já desenvolve desde 2003 com o Chateau Lynchevage de Bordeaux. É uma marca muito reconhecida, em que nós fazemos uma parceria no Douro para criar este vinho, que é um vinho também de grande sucesso.
Bom, vamos olhar, porque eu agora estava a pensar, já experimentei, já bebi coisas produzidas por si. Eu lembro que o vinho é apresentado numa caixa de papel, nem sequer era apresentado normalmente numa grande superfície, como estão os outros todos, não é? Havia uma género de uma caixa que o protegia e logo por si achei que aquilo era extraordinário, não é? Antes de beber o vinho concretamente, não é? Como é que caracteriza os vinhos que produz?
Olha, eu caracterizo os vinhos da seguinte forma, e isto aliás vem um bocadinho no sentido do discurso que nós no Crasto tentamos passar um bocadinho a nível comercial, digamos assim, com os nossos consumidores, com os nossos clientes. Eu acho que são vinhos, acima de tudo, muito únicos. A região do Douro é a maior região de viticultura de montanha do mundo, mas é uma região onde a cada esquina temos, se calhar, um diferente terroir, e permite, mais do que vinhos melhores ou piores, que acho o consumidor, acima de tudo vão encontrar vinhos diferentes. E hoje, cada vez mais, o consumidor procura por algo diferente, por algo que o surpreenda. E eu acho que os vinhos do Douro, e principalmente os vinhos do Crasto, trazem isso. É um fator diferenciador, um fator de surpresa para quem os bebe, e que, na maior parte das vezes, espero eu, que os cative e que os torne, de certa forma, embaixadores da nossa marca e fiéis à marca Quinta do Crasto.
Muito bem. Bom, agora existe um programa de enoturismo. Que programas são estes?
Muito bem. O enoturismo tem sido algo, enfim, começa há cerca de 10 anos atrás. Eu costumo fazer uma referência a isto, que é quando constroem um novo aeroporto do Porto. Eu acho que há uma grande viragem na cidade do Porto e no Douro, que é uma extensão natural à cidade do Porto. Portanto, começa muita gente a voar para o Porto, através dos voos low cost, e começa a pôr alguma pressão na cidade e alguma pressão na região também. E nós também sentimos naturalmente isso, com vários pedidos de visita, e então tomamos a decisão de que tínhamos que estar preparados para esse desafio. E criamos uma equipa de enoturismo que hoje é composto por cerca de 10 pessoas, entre guias para fazer as visitas, entre duas cozinheiras, entre serviço de mesa, e faz com que hoje no Crasto passem cerca de 7 a 8 mil pessoas por ano. E as pessoas chegam, são muito bem recebidas, podem fazer uma visita às vinhas, às instalações, podem fazer uma prova bastante, muito bem acompanhada pelas nossas guias, que estão muito bem formadas nesse sentido, e depois, se quiserem, podem almoçar ou jantar. Portanto, tem sido um feedback ótimo, porque as pessoas, acho que, de uma maneira geral, dão muito por bem gasto o seu tempo quando vão à Quinta do Crasto.
Bom, e acompanham esses almoços e jantares com vinhos produzidos por si, é isso, não é?
Não só com vinhos produzidos por nós, mas também com, em termos de alimentos, tudo aquilo que nós plantamos nas nossas hortas, que são produtos totalmente biológicos, com os nossos azeites, e depois fazemos questão de tudo aquilo que usamos em termos de copos, dos amenities que usamos nos quartos, enfim, tudo aquilo que é possível ser de origem portuguesa, nós assim o fazemos. Há bem pouco tempo tínhamos uns chás ingleses que servíamos para quem queria tomar um chá, e consegui agora, numa marca fantástica portuguesa, passar esses chás para chás portugueses também. Portanto, esta também é uma diretriz que nós temos dentro da empresa: tudo aquilo que seja possível ser português quando as pessoas visitam a Quinta do Crasto, acho que é o que nós devemos fazer, e todas as empresas também deveriam fazer.
Quem é que acha que vai ter muito prazer em fazer este programa?
Quem é que eu acho que vai ter muito prazer em fazer?
Este programa, no fundo, estas visitas.
Todos.
A quem é que se destina, no fundo, não é?
Não, destina-se a qualquer um que goste de gastronomia, que goste de bons vinhos e que goste de estar em lugares especiais, em lugares marcantes. E nós acreditamos todos os dias que a Quinta do Crasto é um desses lugares. Não fazemos nenhuma, eu não faria aqui nenhuma diferenciação. Eu acho que o Crasto está aberto a toda a gente que nos queira visitar, todos são muito bem-vindos, e essa é a nossa filosofia.
Como é que podemos ficar a saber mais informações e marcações para fazer a visita?
Nós somos muito fortes, foi uma aposta que também fizemos nas redes sociais, portanto no nosso Instagram da Quinta do Crasto ou no Facebook. E também no nosso site, mas enfim, qualquer pesquisa no Google aparecerá logo Quinta do Crasto, e aí tem todas as indicações de como é que as pessoas podem fazer a visita, que nós aconselhamos sempre que se faça uma marcação, Enfim, e se puder ser com algum tempo antes, melhor, porque muitas vezes, sobretudo na época alta, que agora já começa a nem haver uma época alta, parece que numa situação normal, não Covid, nós durante o ano todo temos bastantes visitas, mas devido um bocadinho à limitação do número de pessoas que recebemos por dia, eu aconselho claramente a fazerem uma marcação com alguma antecedência e isso funciona de certeza absoluta.
Bom, vamos lá saber outra coisa. Esta pandemia está a prejudicar muito o negócio dos vinhos em Portugal?
Está. Está a prejudicar não só o negócio dos vinhos, como sabemos. Infelizmente é algo que tem afetado de uma forma um bocadinho transversal a economia nacional e não só, e internacional. Mas eu diria que o ano passado foi de facto um ano bastante difícil, foi o ano mais difícil, onde nós tivemos também uma quebra nas nossas vendas. Felizmente este ano já fechamos o semestre muito acima do ano passado, aliás até um bocadinho em cima do semestre de 2019, quando não tínhamos pandemia. Uhum. Portanto é sinal que eu acho que o consumidor de uma forma geral, assim que as coisas comecem a estabilizar de alguma forma, que é o penso é o que está a acontecer agora com esta fase da vacinação mais avançada, etc. As pessoas estão muito desejosas de poderem voltar à sua vida normal e entre as coisas que fazem, beber um bom vinho.
Claro.
Nós estamos a ter esse reflexo e estamos confiantes, achamos que isto em breve estará tudo mais estabilizado e voltaremos à vida e às vendas normais aqui do Crasto.
Antes de jogarmos uma partida de ping-pong, gostava de que me desse a sua opinião. Se acha que o vinho já é um produto da marca Portugal?
Sem dúvida. A fileira do vinho tem tido cada vez mais importância na nossa economia e na nossa vida. Portugal é o país que tem o consumo per capita mais alto do mundo, com 52 litros por habitante. Ou seja, nós somos um povo que está culturalmente e, enfim, corre-nos nas veias a paixão pelo vinho. E de facto, eu acho que a marca Portugal tem feito o seu trajeto. É evidente que, não posso deixar de o dizer, que eu acho que este governo, os governos anteriores, os que virão, deveriam claramente, enfim, disponibilizar um apoio muito mais significativo para este setor, sobretudo a nível da promoção e da comunicação, porque o retorno é inegável que será positivo. Nós, de uma maneira geral no país, somos um país pequeno, mas com mais de 20 regiões de DOC e a cada região associada uma gastronomia muito típica. Portanto, para aqueles que gostam de gastronomia, de vinhos e de conhecer um país fantástico, Portugal é o melhor país do mundo para isso.
Muito
agora
bom.
Falta-nos divulgar um bocadinho mais, se calhar.
Aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades. Das duas, escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Vamos lá.
Os do Alentejo ou os do Douro?
Os do Douro.
Brancos ou tintos?
Os dois. Os dois.
Na adega ou na vinha?
Na vinha primeiro, na vinha.
Ao almoço ou ao jantar?
Ao almoço, ao jantar, ao lanche, à meia da tarde, de manhã, ao pequeno almoço, sempre.
Num copo de prova ou isso não tem importância nenhuma?
Tem muita importância, num copo de prova.
Barca Velha ou Pera Manca?
Vinha Maria Teresa.
Acompanhar um queijo ou uma conversa?
A acompanhar, a ter uma boa conversa, se for com um queijo, ótimo. Nacional, um queijo nacional, faz toda a diferença.
Reconhecimento da crítica ou dos seus clientes?
Dos meus clientes, sem dúvida.
Costa ou Rio?
Costa ou Rio, Passos Coelho.
Ping ou Pong?
Ping.
Muito bem. Tomás Roquete, o ideólogo do projeto A Quinta do Crasto, muito obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional, gostei muito de conversar consigo.
E
próxima
eu
vez
é que
estiver junto consigo, espero estar a acompanhar um bom copo de vinho da sua produção. Muito obrigado. Boa tarde.
Vamos combinar. Muito obrigado a todos e um abraço por esse mundo fora para todos e que todos estejam de boa saúde. A acompanhar de vinho sempre.